When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis.
Mensagens do Relatos do Além. Você tem 4 novas mensagens.
Fala, Zucas e galera do Relatos do Além. Aqui quem fala é o Gustavo, atualmente morando em Nanaimo, na ilha de Vancouver, aqui no Canadá. E obrigado aí pelo espaço. Comecei a escutar o Relatos há uns 3 dias. Tô maratonando aqui, dirigindo, escutando direto. Um conteúdo muito, muito, muito bom. Escutando, me deu vontade de falar sobre algumas coisas que aconteceram comigo. Eu sou um cara que me interesso muito pelo assunto, mas confesso que eu tenho pouco estudo. Eu sempre tive vontade de ter encontros, visões, sentir coisas. Eu sempre procurei, sempre fiquei no mato isolado, acampando, tal, olhando estrelas, e já vi muita coisa no céu, mas nada paranormal, né? Meteoro, satélite, essas coisas assim. Enfim, mas sempre procurei, né? E sempre acreditei, dei muita atenção pra essas histórias. E fiquei pensando, pô, cara, será que um dia vai acontecer alguma coisa comigo? Pra mim seria muito significativo, assim, acontecer comigo e eu validar pra mim mesmo, tipo, nossa, isso é real, isso aconteceu comigo e não tem como discordar, saca? E aconteceu, aconteceram duas vezes. E eu vou contar aqui rapidinho pra vocês, fazer uma dobradinha. Então vamos lá. A primeira, eu sou de São Paulo, isso aconteceu em meados de 2007, por aí, 2006, 2007, eu morava ali perto do Autódromo Interlagos, em São Paulo, e eu entrei num estágio lá em Alphaville. Então, como era muito longe, cedinho passava um ônibus fretado, aí tinha um horário certo para ir lá esperar no ponto e entrar no ônibus. Era um ônibus de viagem, né? Não era um ônibus de linha normal. E esse ônibus pegava a gente e deixava a gente lá na empresa em Alphaville. E pra voltar era a mesma coisa. E já era assim o terceiro mês que eu tava nessa empresa. E todo dia de manhã eu acordava, saía andando, né, pela rua e esperava o ônibus. Por coincidência, uma vizinha minha de porta também pegava esse ônibus. Então, como o ônibus saía cravado no mesmo tempo todo dia, 6:30 da manhã, eu encontrava ela no caminho geralmente, né? E a gente ia conversando, a gente sentava do lado no ônibus e tudo mais. Então a gente tinha essa rotina. E já fazia mais ou menos uns 3 meses que a gente pegava esse ônibus. E o que aconteceu? Eu tava dormindo, né? Em casa, na noite anterior. E eu tive um sonho. Às vezes eu tenho sonhos assim que... não posso falar vívidos, né? Mas sonhos que parecem que são mais verdade do que outros sonhos, né? Acho que o pessoal sabe mais ou menos do que eu tô falando. E eu sonhei uma coisa assim... Nada com de espíritos e personagens e coisas que dão medo. Tá uma coisa muito simples. Eu sonhei que a gente entrou num ônibus branco, amarelo e azul. Não sei porquê. Era um ônibus branco, amarelo e azul. E assim, a gente já tava no terceiro mês nessa empresa e todo dia era a mesma empresa, o mesmo ônibus. Era tipo aqueles ônibus da Cometa, sabe? Que é todo prateadão. Era um ônibus desse, que pegava a gente todo prateadão, todo dia o mesmo, nunca foi diferente. E esse sonho foi tão... parecia tão real. É uma coisa besta, né? Tipo, a cor do ônibus. Mas no mesmo dia eu acordei, fiz minha rotina, né? Normal. Aí eu saí do portão de casa e encontrei a minha vizinha. E eu falei pra ela, falei, pô, eu tive um sonho que a gente pegou um ônibus azul, amarelo e branco. Mas, cara, parecia muito real, muito, muito. Aí eu meio que falei pra ela assim, tipo, cara, parecia uma coisa que... ia acontecer, então eu falei, pô, vou falar pra ela, porque aí pelo menos eu vou ter alguém do meu lado que vai acreditar em mim, né? Aí eu falei pra ela, ela falou, ah, vamos lá, vamos ver então. Aí a gente foi andando e tudo mais. Aí então, a gente ficou lá no ponto esperando. E chegou o ônibus. A hora que chegou o ônibus, era o ônibus prateado. Era o ônibus prateado, normal, do mesmo jeito que foi sempre. E a gente, ela deu uma risadinha, eu também dei uma risadinha e beleza, ficou por isso. A gente entrou no ônibus e fomos em direção à Alphaville. E no caminho, eu sempre acabava dando uma cochilada, né? É um tempinho de estrada e o trânsito de São Paulo faz ser um pouquinho mais longa a viagem. E eu dormi. Aí passou um tempo, cara, ela cutucou meu ombro assim, o ônibus tava parado no meio da estrada, ali da Castelo. Aí ela falou, ó, o ônibus quebrou. Eles falaram pra descer e esperar aqui no acostamento, que tá vindo um outro ônibus pegar a gente. Eu falei, ah, beleza. E naquela hora eu já tinha esquecido já do negócio que eu falei, tinha acabado de acordar, tava meio zureta ainda. Aí a gente tava ali no acostamento, esperando. Aí, cara, foi surreal, assim. Apareceu um ônibus vindo, cara, era azul, amarelo e branco. Ele era branco, assim, com várias faixas, assim, azul e amarelo, assim, saca? Nossa, a hora que apareceu o ônibus, me deu um arrepio, assim, ela olhou pra mim e falou, cara, eu tô com medo de você. E eu não sabia o que falar, assim, porque eu falei pra ela antes. E ainda rolou esse negócio, tipo, o ônibus quebrou e a gente ficou lá esperando. E o ônibus que tava vindo, podia passar reto, né? Ele parou, encostou. E era o ônibus que a gente ia subir pra ir pro trabalho. Aí, quando aconteceu isso, assim, foi a primeira vez que pra mim que, tipo, cara, uma coisa que eu senti era real, saca? Eu sonhei com um negócio, eu passei essa informação pra outra pessoa, com cores, tipo, a coisa exata, assim. Não teria como eu adivinhar, e naquele dia que eu falar isso acontecer, assim, aí... eu não tenho conhecimento suficiente pra saber explicar como funciona a premonição e tudo mais, e eu até passei a acordar depois de sonhos assim que eu senti que eram reais, parecidos como esse, anotar, mandar um e-mail pra mim mesmo, essas coisas, só pra se acontecer um dia eu ter ali registrado, mas nunca mais aconteceu. Até gostaria que acontecesse, eu me interesso muito por essas coisas, sou muito curioso e acharia muito bom. E outra historinha que eu tenho, eu tinha uma banda, né, lá meados de 2010, uma banda até conhecidinha na época, chamava Banda Etna, e a gente fazia esses retiros na casa do namorado da minha mãe, que era lá na Granja Viana, e a gente ficava lá assim, tipo um mês, no quartinho que tinha nos fundos, com os instrumentos todo, criando música, gravando pré-produções e tudo mais, e assim, a gente sempre entrava nesses assuntos de espírito, de OVNI, não sei o quê, e também eu nunca tinha presenciado nada em relação a OVNIs e tudo mais. E teve um dia, cara, e assim, só pra trazer um pouquinho de como era esse lugar, era uma casa bem grandona, assim, na Granja Viana. Quem conhece sabe, assim, é um lugar que tem muitas casas grandes e tem bastante mato, assim, também, muitas árvores, área verde. E é um pouquinho isolado de São Paulo, né? Então você tem um pouquinho daquela paz interior. Você não tá no interior, assim, mas você tá um pouquinho isolado. E, assim... Esse quartinho que a gente ficava era meio que num segundo andar, assim, e tinha uma sacada onde dava pra ficar ali todo mundo junto e tal, e a vista era assim um horizonte de árvores que a gente via. E um certo dia a gente tava lá e o pessoal de uma outra banda veio visitar a gente, da banda Fake Number. Quem gosta assim de banda pop punk deve lembrar desses nomes. E o pessoal veio visitar a gente aquele dia. Era assim, não era noite, era tipo 4 da tarde. A gente tava numa rodinha ali na varanda, conversando assim, cara, normal, assim, ninguém tinha bebido, ninguém tinha fumado, ninguém tinha feito nada. Tava todo mundo 100% são, tudo certinho. A gente tava ali numa roda, conversando. E, cara, do nada, assim, ó, o Fabinho, que era o vocalista da banda na época, ele tava de frente pra mim, e eu tava de costas pra onde ficavam as árvores. Ele apontou, assim, aí no que ele apontou, o dedo dele foi subindo. Aí ele arregalou o olho e falou assim, cara, olha ali, subiu e tá parado ali. Aí nisso todo mundo virou assim, cara, quando a gente virou acima das árvores, tipo, não lá no céu longe, assim, logo perto da gente, assim, 15 metros, imagina uma bola de pilates, assim, uma bola grande, e ela era brilhante. Ela era, tipo, imagina uma coisa assim, branca, brilhante, assim, sabe, como se fosse... uma luz bem forte, até incomodava um pouco o olho, assim. E ele descreveu ela subindo e parando ali. como se, tipo, tivesse subido, tivesse notado que a gente tava ali e parou. Aí no que parou, a gente ficou olhando e falou, que é isso, cara? Que é isso? Aí do nada, assim, cara, ela pegou e deu um sprint, assim, pro lado direito, fez um rabo, assim, de... Não era fumaça, era como se fosse, sabe aquelas velas de aniversário que elas vão dando estralinho, assim, que ela vai queimando? Não a do fogo, aquela que faz o pilim-pim-pim, assim, de faísca. Imagina um rabo daquilo. Ela deixou um rastro daquilo, assim, e sumiu, cara. Ela fez assim, ó, e sumiu. Na hora que sumiu, assim, um olhou pro outro. A nossa reação foi se abraçar, assim, cara. A gente não sabia o que tinha acontecido. A gente falou, cara, isso aqui é uma coisa diferente, cara. Dá um abraço aqui, a gente tá junto nesse momento. Tipo, ninguém tá sozinho. A gente viu a parada acontecendo e foi muito doido. Ninguém sabia explicar o que era, assim. Não tinha como ser uma luz, não tinha como ser fogos, não tinha como ser alguma coisa voando. Subiu, parou e assim, a velocidade que ela se deslocou pro lado direito e sumiu, parecia coisa de filme, assim, tipo Jornada nas Estrelas, quando a nave, assim, sai no espaço, assim, uma velocidade absurda e some, sabe? Era a mesma coisa. E, enfim, e eu tenho muita felicidade de ter passado por esses dois momentos com pessoas ao meu lado que podem comprovar, pra mim mesmo até, né, que aconteceu. E desse caso, éramos 8 pessoas, mais ou menos. E, cara, foi muito, muito legal presenciar isso. Não ficamos com medo. Era uma bola. Então, o que era isso? Não sei. Eu não tenho respostas até hoje. E é isso. Espero que vocês tenham gostado aí da história. Espero que eu tenha falado direitinho. Eu não fiz um roteiro, não escrevi. Eu só fui falando e lembrando das coisas. E até hoje, assim, a gente se fala pela internet. E a gente escreve, posta sobre isso e quem tava lá comenta e fala, nossa, cara, a gente tava junto, que demais. E eu espero ter encontros também no futuro, eu gosto dessas coisas e eu tô aberto também. Então é isso, um abração, galera, tô aqui acompanhando vocês e até a próxima.
Você tem 3 novas mensagens.
Oi, Zucas, tudo bem? Eu me chamo Pablo, moro em Santo André, na ABC Paulista, mas sou natural do Maranhão, da cidade de Bacabal, e é onde ocorreu o relato que eu vou te contar. Aconteceu em fevereiro de 2017, no carnaval. Eu era evangélico, ia pra igreja com minha mãe, meu pai e tudo. E nesse período de carnaval, a igreja faz um retiro, né? A gente vai pra uma fazenda, pra um lugar afastado, assim, pra ficar longe da muvuca do carnaval, né? E aconteceu que nesse período, né, eu fiquei longe dos meus pais, né, fui pra fazenda lá, e eles ficaram aqui na cidade, e toda noite eles iam pro culto, né, que tinha um culto, aí o pessoal que não foi pra ficar integralmente na fazenda, e à noite, voltava à noite ainda, né, pra suas casas. E foi assim durante esse período aí do retiro. Aí no segundo dia de retiro foi quando teve um culto, meus pais foram, né, aí aconteceu o culto normal, a gente jantou, todo mundo. Depois tá todo mundo lá, mais disperso, assim, conversando entre si. Eu vejo meu pai, assim, sozinho, num canto lá da casa. Nessa hora eu tinha ido andar, né? Dar uma volta, assim, pela casa. Aí eu vi ele lá e ele me pareceu diferente, assim. Ele tava meio que iluminado. Não sei explicar se era só por conta da luz. Dele tá sozinho lá naquela área e tem uma luz em cima dele. Mas, enfim, ele parecia diferente. Aí, naquele momento que eu vi ele, me veio uma vontade, assim, muito pura e ingênua. Não sei explicar, mas uma vontade, assim, muito, muito pura mesmo. De ir lá e pedir bênção pra ele, né? Coisa que eu já fazia, já tinha o costume de fazer, mas que no dia anterior eu não pude fazer porque tinha ido pro retiro, né? Eu dormi sem pedir a bênção pra ele. E aí, eu fui, assim, só que antes eu tava com receio, assim, antes de decidir ir, porque pra mim aquilo era uma demonstração de afeto e eu tinha vergonha de demonstrar afeto em público pros meus pais. Mas eu fui mesmo assim, né? Pedi bênção pra ele e tudo. Foi isso. Aí ele foi pra casa e eu fiquei por lá. Aí no dia seguinte teve um culto dominical, né? Lá no, na fazenda. Nesse culto convidaram um pastor, né? Pra ir lá. Um pastor convidado. E esse pastor, depois do culto ter acontecido normalmente, teve um momento lá das orações. E ele começou a orar em mim, um amigo meu. Primeiro nesse amigo meu, né? Aí ele falou que ele tava com medo de depressão e falou umas coisas que aconteceram com ele, e etc. Até que chegou em mim, e falou também que eu tava com começo de depressão e que eu achava que ninguém ali gostava de mim, o que era bem verdade, porque desde quando eu cheguei lá na fazenda que eu me senti muito excluído. Pensei que ninguém gostava de mim, porque toda vez que eu tentava me aproximar, as pessoas meio que não me davam tanta atenção, não queriam conversar comigo, ou sei lá, eram rudes e preferiam conversar com outras pessoas. Então isso foi me deixando muito triste. Eu fui me sentindo cada vez mais recluso, só que eu não mostrava isso pra ninguém, né? Não queria demonstrar que eu tava chateado. Inclusive, eu tava até pensando em, quando meu pai viesse naquela noite, pedir pra ele me levar pra casa, porque eu não tava me sentindo bem lá. E, bem, logo depois que acabou essa oração, o culto em si, veio a líder do grupo, eu acho, que foi ela, falar com alguém lá e disse que minha irmã tinha sofrido um acidente de trânsito. Aí, ouvindo aquilo, eu fiquei desesperado, meu coração começou a acelerar, eu hiperventilei, eu fiquei fraco, porque, meu Deus, do nada essa notícia, mas aí disseram que tava tudo bem, não foi nada, que ela tava bem, não foi nada grave. Aí aquilo me acalmou e eu fiquei mais tranquilo. Aí, chegando por volta das 4, 5 da tarde, a gente foi banhar no açude, a gente ficou brincando lá. Até que chega a líder de novo e ela chega falando com o marido dela, né? Que tava lá com a gente. Aí ela fala pra ele que parece que não foi a minha irmã que sofreu acidente, foi meu pai. E que ele tava no hospital ainda. Aí a confusão lá com a minha irmã foi por conta da moto dela, né? Porque meu pai tava na moto dela. Aí, depois disso, eu senti as mesmas coisas de antes, né? Fiquei nervoso, fiquei irritado também porque... Como é que vocês dizem que tava tudo bem e agora não tá tudo bem, né? Enfim, aí a gente saiu, né? Não tinha mais clima pra ficar lá no açude. A gente foi se reuniu, fez um ciclo de oração lá na fazenda mesmo. A gente começou a orar uma oração, né? Em prol do meu pai. E depois a gente foi se banhar, né? Porque ia ter o culto mais tarde e tava todo mundo pronto já. Aí teve o culto à noite, o pastor chegou lá. Aí ele iniciou o culto, só que o culto... foi um culto normal, foi um culto que virou um círculo de oração novamente, porque tava orando pelo meu pai e tudo, e aquela coisa toda. Aí, no final, a gente terminou de orar, né, tava todo mundo, assim, bem abalado, a oração foi bem intensa e tava todo mundo bem triste também, o clima tava bem pesado. Enfim, a gente jantou, depois de jantar, um tempo depois de todo mundo ter jantado, assim, houve um burburinho na cozinha, dentro da casa, né. Aí a amiga minha foi lá, ver o que tava acontecendo. Aí eu tava bem nervoso, porque eu meio que tinha medo do que poderia sair daquele burburinho, né? Aí a minha amiga volta com os olhos marejados e fala, Pablo, eu preciso te falar uma coisa, mas quero que você seja forte, tudo. Ela falou, meu pai faleceu e que ele não tinha resistido. E depois que eu ouvi isso, parece que o chão embaixo de mim rachou e eu caí num buraco. Eu comecei a ficar muito mal, fiquei fraco, o coração acelerou e eu não conseguia acreditar que aquilo tinha acontecido com meu pai. E quando penso que não tava todo mundo chorando lá na fazenda, que meu pai era muito querido, né? Minha mãe, ela sempre deixou explícito que queria que meu pai se convertesse à crença também. E desde que meu pai se converteu, ele ficou muito, muito ativo em tudo que envolvia a igreja e acabou criando um carinho com todo mundo, né? E essa notícia, assim, abalou todo mundo. Principalmente a nossa família. Foi horrível e... eu chorei muito nesse dia. E eu não sabia o que fazer. Aí todo mundo tentava me confortar. Até que chegou um carro lá na fazenda. E esse carro ia me levar até o hospital onde meu pai tava. E lá eu encontrei minha mãe, minha irmã. E eu vi lá meu pai, né? Deitado numa maca. Foi horrível. Eu não sabia o que sentir. Eu entrei em choque. Sei lá, por um tempo eu fiquei sem chorar até, porque era muito absurdo o que tinha acontecido. Foi tudo tão rápido e nunca que eu poderia imaginar. Pois é, aí foi isso. Saber que as últimas palavras que eu tive com meu pai foram essas, né? Benção, pai, Deus te abençoe. Sempre me deixou muito pensativo sobre o que tinha acontecido naquela noite, sabe? Se foi, não sei, Deus. Colocando essa vontade em mim, porque realmente foi uma vontade muito diferente, eu não sei explicar. É diferente quando você tem o costume de você ir lá normalmente, mas... como é que eu posso dizer isso? Não sei, parece que foi uma coisa de Deus, que ele colocou em si mim, nessa vontade, assim.
Não sei explicar, eu sei que muito me impressiona isso ter acontecido um dia antes do acidente, sabe? Enfim, Zucas, é isso. Obrigado pela oportunidade.
Você tem duas novas mensagens.
Olá, amigos. Tudo bem com vocês? Meu nome é Alexei Bueno e este é o primeiro relato de minha primeira experiência fora do corpo. E naquela época eu não conhecia nada sobre experiências fora do corpo, sobre viagem astral. Então foi um relato um tanto quanto impactante emocionalmente e interpretei como sendo algo negativo até mesmo, porém por pura ignorância deste fenômeno. E espero com este relato clarear um pouco sobre essas sensações que podemos passar e reforçando a questão da naturalidade que é o fenômeno, que é um fenômeno natural que ocorre com todos nós, porém nem sempre temos consciência dele. Então, naquela noite, lá no ano 2000, né, na realidade um pouquinho antes, naquela época eu estava assim estudando no para prestar um vestibular. Então, sempre gostei de espiritualidade, na época principalmente de teosofia. Porém, por aqueles dias eu não estava pensando em nada disso. Então, eu fui dormir cedo, mais ou menos umas 11 horas. Eu lembro que meu pai estava assistindo TV na sala. Eu fui ali no meu quarto, deitei e relaxei o corpo. E viro para um lado, viro para o outro. Percebi uma certa dificuldade para apagar a minha lucidez, porque até então sempre deitava e apagava, né? E acordar no outro dia. Nunca tive dificuldade relacionada com insônia, alguma coisa nesse sentido, mas naquele dia estava diferente e não conseguia apagar a lucidez, não conseguia dormir. Em determinado momento, eu comecei a escutar um som que era um chiado que começou baixo e foi aumentando. E aí eu ficava sempre me questionando, que som é este? Eu imaginei que devia haver algum carro de construção passando pela rua com aquelas tacas de ferro raspando no asfalto, porque o chiado era mais ou menos semelhante a isto. Mas esse som foi aumentando, 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 a ponto de eu imaginar que iria danificar a minha audição, que eu poderia até, sei lá, ficar surdo. E não poderia ser um carro passando na rua, porque era impossível um som tão alto dentro do meu quarto. E foi ficando cada vez mais estranho, porque eu nunca tinha vivenciado essas experiências, essas sensações. Então eu comecei a sentir uma vibração pelo corpo e dali a pouco eu tentei me mexer e não conseguia me mexer. É como se eu estivesse tetraplégico ou totalmente amarrado, preso à cama. Então aquele momento ali foi alguns segundos, mas me deu um pouco de aflição, não consegui me mexer, falar. Porém, dali a pouco eu comecei a visualizar o quarto como se tivesse assim, uma luz azul, muito bonita, muito forte. E eu reparei que provavelmente eu visualizei ali o armário do meu quarto, mas de um ângulo que apenas se eu estivesse flutuando fora do corpo eu iria conseguir ver por cima. Né? Já que o meu corpo físico, biológico, estava deitado muito abaixo da altura deste armário. Então não tive dúvidas de que eu estava fora do corpo. E aí então eu imaginei que aquele som e toda essa sensação, essas sensações seriam as sensações da morte. Eu estaria ali fora do corpo, eu estava fora do corpo porque eu havia morrido. Né? E isso me deu assim, um desespero muito grande, porque eu não sabia nada sobre experiências fora do corpo, sobre estado vibracional, sobre catalepsia projetiva, nada disso. Né? Lembrando que era a época da internet discada e na minha cidade de interior de São Paulo praticamente não tínhamos internet naquela época, então não havia muita informação. Mesmo na teosofia, que eu lia bastante livros, não tinha nada detalhando este tipo de experiência. Então, o que, que eu fiz? Eu meio que, fora do corpo ali, mergulhei no meu corpo físico e fiz o maior esforço e falando para mim mesmo, volta, volta, acorda. Né? E coisa que demorou ali um segundo, para mim é como se tivesse passado 15 minutos. Mas eu retornei ao corpo, acordei com o coração disparado, a adrenalina correndo, né, no corpo, aquela coisa toda. E para mim eu não tinha dúvida que era uma experiência espiritual, que era algo que ocorreu comigo, que não foi um sonho, que não tinha sido um pesadelo. Né? Então aquilo, eu não tinha dúvidas de que tinha sido algo espiritual. Então eu fiz ali rapidamente uma oração assim pedindo, tomara que isso nunca mais ocorra comigo. E eu voltei a dormir, deitei e dessa vez dormi totalmente inconsciente. Porém, a partir daquele dia, eu comecei a ter as experiências fora do corpo, comecei a estudar a respeito e a entender tudo o que estava acontecendo. Então, praticamente eu... penso que esta primeira experiência foi a minha iniciação nesta temática, nesta realidade espiritual, espiritualista, chamada experiências fora do corpo, viagem astral, projeção da consciência. E a partir daquela data até hoje, vez por outra, eu tenho as experiências e elas foram evoluindo e eu também fui evoluindo com estudo, com pesquisa e leituras. Mas é sempre muito bom lembrar desse meu início, onde eu tive bastante experiências que foram assim bastante ostensivas, numa época de pouca informação, mas com muita saudade fiz aqui este primeiro relato da minha primeira experiência fora do corpo, onde imaginei que eu tinha morrido. Então, pessoal, finalizo por aqui este meu relato, agradecendo pela atenção de todos.
Você tem uma nova mensagem.
Oi, Zucas, tudo bom? Oi, pessoal do Relatos do Além. Meu nome é Larissa e hoje eu quero compartilhar com vocês um relato meu muito curto. Eu não tenho muitas experiências, né? Como eu vejo que muita gente tem aqui, tem uma, tem duas, tem três. Eu, na verdade, tive essa única e outras, mas eu acho que podem ser explicadas de outras formas. Essa é a única que realmente foi uma coincidência muito grande do universo e eu fiquei pasma. Eu moro em outro país, então aqui é muito comum, né, quando você muda de país assim sozinho. Eu vim pra estudar, então é muito comum a gente compartilhar apartamento. E na época eu tinha conseguido alugar um apartamento com um dono direto e acabei alugando um quarto, né, pra alguma pessoa. E daí, nessa época, acabou alugando uma menina que era muito religiosa. E essa menina, até hoje, assim, a gente tem contato e tudo mais, a gente não é tão próxima. Mas eu lembro que naquela época a gente tava bem amigas. E eu nunca fui uma pessoa muito religiosa, né, muito cristã. Quando eu era pequena, assim, mas depois de grande, já não. E nessa época, eu lembro que eu peguei um interesse, assim, meio grande por bruxaria. Sabe aquelas bruxaria natural, aquelas coisas assim de... ai... bruxaria com planta, ou coisa bem da natureza mesmo. Eu sempre gostei disso. Tinha ali uma pegada um pouco que me lembrava essas coisas de erva da cozinha, sabe? Essa coisa que eu achei sempre achei muito terapêutica. Então, comecei a ir mais a fundo nisso, né? Nessa pesquisa. Ok. Eu lembro que eu comecei a ver alguns rituais, principalmente rituais, assim, positivos, né? Sei lá, de prosperidade, por exemplo. Eu queria muito fazer um ritual de prosperidade. E daí eu comecei a buscar, tal, na internet, como é que fazia, alguns vídeos de algumas meninas explicando, e comprei tudo que precisava pra fazer esse ritual. Eu lembro que você tinha que fazer, tipo, um altar, assim, desculpa quem entende essas coisas, eu já não lembro como era na época, mas eu lembro que eu peguei, assim, tipo, elementos da natureza, fui colocando nesse altar, tinha que ter uma vela branca, coisas assim. E daí eu lembro que eu tinha comprado, né, todos os, os materiais para fazer esse ritual. Só que eu não tinha feito ainda, não tinha... Sei lá, comprei, deixei lá e falei, depois eu faço. Beleza. E daí teve uma noite que eu tava com um pouco de insônia ali no celular, não tava conseguindo dormir. Aí eu pensei assim, ótimo momento, né? Assim que tava acontecendo na minha cabeça. Ótimo momento pra tentar fazer esse ritual. Só que assim, foi tudo muito no automático. Eu não parei pra pensar assim, ai, é de madrugada, pode dar ruim. Não, foi tudo muito no automático. E daí eu sentei, coloquei as coisas onde deviam colocar, acendi a vela. Nisso, eu lembro que eu não senti medo naquele momento. Eu tava assim, plena. Tava fazendo as coisas meio que no automático, assim. E eu só pensando, né, pô, não tô fazendo nada de errado, é uma coisa positiva, eu tô buscando, né, prosperidade, não é que eu tô jogando um feitiço em cima de ninguém. E daí eu fui fazendo ali, né. Aí aqui eu quero só ressaltar algo que eu não falei anteriormente, é que nesse apartamento, o que tinha acontecido? Eu tinha alugado o quarto, que tinha um corredor na frente desse quarto, dava pra sala. E a sala eu tinha dividido pra fazer um quarto pra mim. Porque era um apartamento de um único quarto. Beleza. E daí, nisso, eu estava na sala, né? Que era onde era meu quarto. Nessa mesinha de luz, ajoelhada, fazendo esse ritual. O ritual era, basicamente, você acender a vela e entonar coisas positivas. No meu caso, coisas que, né? Ah, eu busco prosperidade, etc. Eu não lembro muito bem como era, mas era algo mais ou menos assim. E daí, comecei a fazer isso. Você tem que repetir e tal. E eu comecei a me sentir muito mal. Eu comecei a sentir uma energia muito pesada, como se tivesse... Não é como se tivesse alguém me olhando, mas é como se tivessem presenças. Eu comecei a sentir presenças. Eu fico até com medo de falar isso agora. Mas eu comecei a sentir presenças, sabe? Tipo, como se a energia do ambiente tivesse ficado pesada. E foi a partir daí que eu comecei a duvidar realmente se eu estava fazendo as coisas bem e ter medo. Até então eu não tava com medo, apreensiva, nada, mas a partir daí que eu comecei a sentir tudo isso, eu comecei a ficar realmente com medo. Eu fiquei assim, gente, peraí, deixa eu ver aqui, alguma coisa tá errada. Eu percebi que eram 3 da manhã e eu estava tentando fazer um ritual por primeira vez sem saber muito do assunto, né? Eu tinha visto coisas aleatórias na internet, numa casa X, né, tipo... Porque dizem que você não pode ficar acendendo velas, fazendo coisas dentro de casa. Isso eu soube depois. E daí eu comecei a ficar com essa sensação de muita aflição mesmo. Tipo assim, como se eu estivesse fazendo algo errado. E que estivesse atraindo coisas que eu não tinha o controle sobre, né? Então, eu lembro que nesse momento em que começou a acontecer tudo isso. Que eu fiquei com muito medo. Essa minha amiga abriu a porta do quarto dela. E passou pra cozinha. Nisso que ela passou pra cozinha, eu desliguei tudo ali, apaguei a vela e tal, e deitei pra dormir. Porque eu pensei, eu devo estar, sei lá, incomodando ela, né? E daí eu vou dormir. Ok, e aí daqui vem a parte que realmente me assustou. Porque quando eu deitei pra dormir, eu ainda fiquei sentindo aquela sensação. E a minha impressão era como se no teto ficasse pequenas sombras... Como eu posso dizer, não caminhando, mas rondando o teto. Elas não estavam sobre mim, mas era como se elas estivessem sobre o teto. E ao mesmo tempo que eu via, eu não via isso. É muito difícil explicar. Eu não estava dormindo, eu não estava com os olhos 100% fechados, mas era como se eu soubesse da presença delas, entendeu? Eu via de relance e eu sabia que elas estavam ali. E daí, nisso eu acabei adormecendo. E na manhã seguinte... Essa minha amiga, né, que alugava o quarto, acabou me chamando pra conversar e falando que na noite anterior ela tinha tido uma noite muito ruim. E daí eu falei pra ela, nossa, eu também fiquei com um certo insônia e tal, acabei dormindo tarde. Eu vi a hora que você passou pra cozinha. Aí ela falou, então, Lari, a hora que eu passei pra cozinha, eu tinha tido um pesadelo muito estranho, um sonho muito estranho. E daí eu acordei e fiquei, e depois não consegui dormir mais. E daí eu resolvi falar pra ela... do que tinha acontecido comigo, que eu tinha tentado fazer esse ritual, e que eu fiquei me sentindo meio mal, e que, né, me arrependi de ter feito e tal, porque eu achava que eu tava mexendo com coisas que, por eu não conhecia muito bem. Nesse momento, essa minha amiga me olha, arregala os olhos, assim, e fala assim, meu Deus do céu, Larissa. Aí eu falei, o que foi? O que aconteceu, né? Ela não tinha ideia do que eu tava fazendo naquela noite, E eu também não tinha ideia de por que ela tinha levantado. Ela simplesmente me falou que no momento que ela levantou, que era o momento que eu estava tentando fazer esse ritual, ela tinha acabado de ter um sonho que um anjo, segundo ela, um anjo, tinha descido para falar para ela, para avisar para ela que ela precisava acordar porque estava acontecendo alguma coisa que ela precisava impedir. E essa minha amiga, ela sempre foi muito médium, assim, ela sempre foi muito, né? Várias vezes ela chegou a me relatar de que ela já tinha visto coisas, que ela já tinha presenciado, né? Determinadas coisas na igreja dela. Só que desde um lugar muito de alerta, não desde um lugar como se ela estivesse se vangloriando, sabe? Sempre foi uns temas muito difíceis até pra ela tocar. E daí eu sabia, né, que ela tinha essa coisa meio médium. Então nesse dia ela me falou que ela teve esse sonho em que essa espécie de anjo descia pra falar com ela que ela precisava acordar, né? Que tinha alguma coisa acontecendo que ela precisava impedir. E foi a hora que ela acordou e ela se sentiu muito mal, ela tava sentindo uma energia muito pesada, ela saiu, foi pra cozinha tomar uma água, voltou pro quarto dela e passou o resto da noite toda orando, literalmente pedindo a Deus proteção, pedindo pra equilíbrio do que tivesse acontecendo ali naquele momento. E eu fiquei assim, tão pasma, porque não é possível de, tipo, no mesmo momento em que eu tô fazendo esse ritual, digamos assim, né, essa minha amiga tenha sentido tudo isso, que tenha, tipo, ido pra um ponto que acordasse ela, sabe, exatamente na mesma hora. E você pode perguntar assim, ah, Larissa, mas por isso tava fazendo barulho, né, ela acordou com alguma coisa que tu fez. Só que o ritual consistia em você acender a vela e ficar repetindo as coisas na sua cabeça. Então, não tinha motivo pelo qual ela acordar, né? Que fosse por mim. Só que ela realmente me falou que sentiu essa energia muito pesada e que nesse sonho ela teve como que esse ser, né? Contando pra ela que ela precisava atuar de alguma forma e daí ela passou a noite toda orando. E eu acho que eu realmente, tipo assim, Não tem explicação para o que aconteceu essa noite. E é a única coisa que eu realmente acredito, assim, que tenha sido sobrenatural. Eu não vi nada, né, muito concreto, como muita gente fala, mas eu realmente senti. E ela ter sentido também ao mesmo tempo, e nós não estarmos conscientes do que uma estava fazendo, né, do que a outra estava fazendo, para mim, me chamou muito a atenção e me deixou assim, pasma. Eu lembro que aquele dia eu prometi pra mim mesmo que eu não ia mais fazer esse tipo de coisa, larguei de mão mesmo, e é isso, meu relato é esse. Não sei se é um relato muito assustador, mas pra mim foi uma coincidência enorme, se é que a gente pode chamar de coincidência, né? Talvez realmente tenha acontecido alguma coisa energeticamente falando, espiritualmente falando aquela noite, e fez com que essa minha amiga sentisse. Eu nunca tive essa mediunidade muito aflorada, nunca vi nada. E também não sinto medo, né? Tipo, se eu chegar a ver alguma coisa, eu acho que eu posso sim chegar a ficar muito aterrorizada. Mas como nunca aconteceu comigo, tampouco é o que eu, sei lá, que eu me assuste tanto assim em pensar de que acontecer, sabe? Só que se eu ver, não sei realmente se eu vou conseguir lidar bem. E é isso, gente. Esse é o meu relato. Espero que tenha conseguido explicar bem direitinho. Espero que vocês tenham gostado.
É isso, galera. Chegamos ao final de mais um Relato do Além. Obrigado demais a todo mundo que contribuiu com seus relatos hoje. Uma história mais incrível que a outra. E também você que escutou até aqui e não desistiu. Gente, ó, só lembrando mais uma vez, se você quiser participar lá do nosso grupo secreto e bater um papo sobrenatural, basta você entrar no site www.apoia.se/relatosdoalém, tudo junto, sem acento, ou clicar aí na descrição, tem um linkzinho aí, basta clicar, você vai cair lá na página e você vai poder contribuir, fazer o podcast crescer ainda mais, beleza? E também, se você quiser bater um papo comigo, trocar uma ideia, mandar o seu relato diretamente para mim, basta mandar um oi, fala aí, ei, Zoka, tudo bem? Como é que você tá? Eu quero mandar um relato. Lá pro meu WhatsApp, o número você já sabe de cabeça, que é o +1 647 830 0422. E também tem um link na descrição, só clicar, vai abrir diretamente o WhatsApp, uma conversa comigo, tá? Então não precisa nem se dar o trabalho de salvar o meu número aí na sua lista de contatos, beleza? Então é isso, galera, a gente se vê na próxima semana e se tocar o telefone, não tenha medo, o além pode estar te esperando do outro lado da linha.
Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.